Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu, melhor dos jogadores brasileiros na Europa. Mais uma vez, eu sou o Bob por aqui, tô com o Gustavo Azevedo, Gustavo tá figurinha carimbada, e tô com uma estreia hoje, rapaz, diretamente de terras cariocas. Você tá no Rio, né, Esbarda? Só pra não já começar falando bobagem.
Rio de Janeiro.
Então, diretamente de terras fluminenses, nosso querido Felipe Esbardella. Bem-vindo, Esbarda. Vou até deixar você passar na frente do Gustavo pra você dar um oi aí, se apresentar, dar um salve pra rapaziada.
Valeu, Bob. Obrigado. Prazer estar aqui com você, com o Gustavo, com o nosso ouvinte. Obrigado pelo convite. Minha estreia aqui no Brasil com Z, depois de tanto tempo acompanhando, ouvindo os debates de altíssimo nível. Agora é minha vez de participar aqui. Obrigado aí pelo convite, cara.
Tamo junto, pô. Então, Gustavo, Champions League, né? Hoje não tem outro assunto, né?
Champions e meio devagar pros brasileiros, né?
Pois é, cara.
Foi bem mais ou menos, não tem nada muito empolgante fora do script, né? Felipe, prazer. Primeira discussão entre nós aqui, né? Eu sei o Bob. Vamos ter uma resenha prazer, boa meu. Mais uma vez.
Criar polêmicas. Eu acho o seguinte, a rodada da Champions foi interessante, assim. Tivemos alguns jogos bons, né? Tivemos aí um Barcelona tomando mais uma taca do Bayern. Até tivemos, assim, por ser a quinta rodada, muitas definições já, né? Muito time classificado, muito time eliminado. Eu acho que o destaque em relação ao nosso... Não é nem desânimo, mas a gente tá meio xoxo justamente porque, como você falou, né, Gustavo? Os brasileiros não chamaram tanta atenção, não se destacaram tanto. Mas, enfim, vamos passando aí jogo a jogo. Como eu disse, a gente fala... O destaque do Brasil com os são os brasileiros, mas a gente fala de futebol europeu antes de tudo. Então, pô, dá pra falar, tem muito jogo bom. Até um dos jogos mais esperados, né, dessa rodada de meio de semana, que era o Dortmund e o City, foi um jogo xoxo, um 0-0. Então vamos falar dos outros jogos. A minha ideia foi... A princípio foi pegar aqui os jogos de terça, os jogos de quarta, e a gente vai falando um por um, assim. Ia sugerir começar com o PSG. Bora lá?
Vamos de PSG, então.
PSG que passeou, né? O PSG... eu acho que muita gente esperava a vitória, apesar do Maccabi Haifa ter complicado pra todo mundo, né, nesse grupo. Eu acho que tem dois lados, assim, desse 7-2. Muita gente, inclusive, na hora que o PSG começou a meter gol um atrás do outro, ficou, mas é o Maccabi Haifa. Cara, olha o jogo de ida. Os caras abriram o placar lá e jogaram, assim, complicaram pro PSG, né? Então não dá pra falar. Ganharam um jogo.
Eliminaram a Juventus.
Exato.
Eles ganharam da Juventus, né?
Exato. Então não... O argumento ainda é válido, é o Maccabi Haifa, beleza, mas é um time que mostrou que não é tão bobo assim. O negócio é que, assim, o trio tava muito inspirado, né, cara? Tipo... Parecia até jogadas isoladas, assim, mas... Bom, o Messi, cara, que o Messi tá jogando nessa temporada? A gente até teve o Neymar começando muito bem, né? Os números dele eram absurdos, assim, nos 10 primeiros jogos, sei lá. E aí eu acho que nessa... O Neymar já disputou 17 jogos na temporada. Nos 10 primeiros ele liderava, inclusive, em todas as estatísticas e tal. Ele se destacava mais do que o Messi e o Mbappé. O Messi e o Mbappé igualaram, né, nessas últimas partidas... O próprio Mbappé, muita gente criticando que não tinha dado assistência ainda, deu assistência no fim de semana, deu assistência nesse jogo de novo. Então acho que o grande destaque, além do placar e tal, é a atuação dos três muito boa. O Neymar incluso aí, né? Alguma coisa pra discordar de mim, Gustavo?
Eu acho que primeiro falando do Maccabi Haifa, a gente já tinha comentado disso na última rodada da Champions. Pra mim, na época, não tinha sido uma surpresa ter ganhado da Juventus em casa. É um time que, querendo ou não, pô, sim, o Maccabi Haifa joga, mas joga bem. É um time bem treinado e eu acho
que... E a torcida também, né? Os caras inflamados, assim.
E eu acho que a gente vai ver daqui uns anos alguns jogadores desse Maccabi Haifa em times maiores. Eu consigo ver o lateral esquerdo é muito bom, aquele atacante que faz os gols lá de...
Pirro.
Não, o outro, o ponto esquerdo, que fez os gol contra o primeiro gol contra o Paris lá.
O camisa 10.
É bom jogador. E eu acho que esse negócio que você comentou do Neymar e do...
Cherry,
esse mesmo. Do Neymar e do Messi e do Mbappé, eu acho que vai ser muito parecido com os bons tempos de Barcelona entre Suárez, Neymar e Messi. Vai ser uma época que o Messi vai chamar mais atenção, outra época que o Neymar vai chamar mais atenção, outra época que o Mbappé vai chamar mais atenção. E esse é o privilégio de você ter um time que conta com... Vai, três dos, pra mim, cinco melhores jogadores do mundo.
Eu acho que, só, já te passo a bola, Esbarda, mas eu acho que, finalmente, a gente já repetiu isso bastante, inclusive aqui no podcast, mas Finalmente a gente tá vendo eles jogando perto do potencial deles, né? Eu acho que muita gente, inclusive na temporada passada, ficou muito ansiosa. E aí, pô, vieram as críticas. Eu acho que tinha uma questão do técnico também. Eu acho que o Pochettino realmente não conseguiu fazer o time jogar. Mas, cara, pensa o que é pro Messi, que beleza, o cara é fora de série. Mas depois de muitos e muitos anos jogando em um clube, o único clube praticamente da carreira dele, o cara não tem como, precisa de adaptação, né? Precisa entender como é que é... A própria adaptação com o Neymar, readaptação com o Neymar. O Neymar e o Messi sempre foram muito entrosados, enfim, eles jogavam numa sintonia muito grande no Barcelona.
As posições mudaram.
O Neymar mudou, então assim, eu acho que finalmente está acontecendo uma coisa que talvez a gente tivesse esperado para outro momento. E aí eu te passo a bola para você fazer seus comentários, Sbarda. E eu quero também já fazer uma pergunta, já que você é nosso convidado especial. O Neymar tá suspenso, né? Ele tomou o terceiro amarelo já em 5 jogos. A gente tá acostumado com o Neymar tomando tanto cartão. E até nas transmissões, assim, eu vi uma preocupação sendo levantada em relação à Copa do Mundo. Porque, cara, se o Neymar mantém esse padrão dele de tomar cartão todo jogo, na Copa, 2 cartões suspendem, né? Não é 3 igual na maioria dos outros campeonatos. Como é que ele vai lidar com isso? Porque, assim, os árbitros são os mesmos. Os caras, né, não sei se dá pra falar que é porque ele tá marcado ou não, enfim. Mas e aí, vai ser suspenso na Copa? Como é que a gente lida com isso também?
Parece que todo jogo que a gente assiste que o Neymar tá em campo, a gente ouve alguém falando, esse é um teste pro Neymar pra Copa do Mundo. Pra ver, porque ele é caçado literalmente todos os jogos. Todos os jogos, seja do PSG, seja da seleção, em amistoso. Lembra aquele jogo contra a Tunísia, né? Que foi 5-1, o jogo já tava resolvido. E os caras enfiando a porrada no Neymar. E ele perde um pouco a paciência, né? Então, assim, eu acho que o Tite deve ter um plano pro Neymar.
Tomara.
O ideal seria, o Brasil ganha os 2 primeiros jogos, ele provavelmente vai tomar cartão no primeiro, e se o Brasil estiver ganhando bem no segundo já,
já força.
Aí ele toma um segundo cartão e já fica suspenso pro terceiro jogo, que o Brasil provavelmente já vai estar classificado. E aí meio que libera, assim, pro resto da Copa, porque daí ele teria que tomar cartão nas oitavas e nas quartas, né, pra ficar fora da semi, seria a única chance. Então, ele está sempre sendo testado, né, pelos adversários, e ele não passa muitas vezes no teste. Né, ele
Esse
se
é o
irrita
problema.
Com muita facilidade. Né?
Inclusive, assim, um comentário que, por conta do regulamento da Champions League, o Neymar, por estar suspenso agora por 3 jogos, a próxima suspensão... por 3 cartões, perdão. A próxima suspensão, ela acontece no caso de 2 cartões, né? Ele não precisa tomar 3 de novo. Então... ele pode aí, inclusive, ficar fora do mata-mata, né? Se tomar um cartão nas oitavas, tomar um cartão nas quartas...
É, pode até ficar fora da final. Eu até ouvi isso na transmissão na terça-feira.
Porque não zera, né?
Porque, na verdade, lá zera, mas por ele já ter sido suspenso na fase de grupos por 3 cartões...
Pra ele não conta.
Então, tipo, não zera e ele pode ser suspenso com 2 cartões. Se tomar 2 na semifinal, por exemplo.
Uhum. Se ele tomar... É, porque pra todo mundo zero na semifinal, regresso. O Neymar não. Então, se ele não tomar mais cartão, mas tomar 1 no primeiro jogo da semi e 1 no segundo jogo, ele não joga a final.
É alguma regra bem esquisita aí, mas eu sei que vale pro Neymar.
Não, o que vale pro Neymar é o seguinte, para de tomar cartão, pô. Você tomou cartão reclamando de uma foto no Mbappé. Todo mundo imaginou que ele ia forçar o cartão, justamente porque o PSG tá classificado.
Mas foi cedo também que ele forçou
o cartão. Não forçou, cara. Eu acho que ele tomou o cartão sem ter forçado. Ele ficou puto, ele começou a brigar e ele tomou o cartão. Então, assim... Se liga, né, pô?
Tomou cartão com 27 minutos.
Aí, nem, ó, tá vendo? Né?
Nem foi tão forçado assim. Acho que foi no jogo, tava 1-0 só, né? A gente olha pra cá e vê 7-2. Pô, tomou amarelo no 7-2, mas tava 1-0 só. Mas falando sobre o PSG, aquela atuação foi possivelmente a grande atuação de um trio, né, nessa temporada, né?
Uhum.
E apesar dos 7 gols, o Neymar só participa oficialmente de 1, porque ele fez o terceiro gol. E ele dá assistência pro 6º, mas o gol foi contra, né?
Isso.
E aí eu acho que não conta assistência de gol contra, né? Então, dos 7 gols, ele só participou de 1. Mbappé participou de 4, ele só participou de 1. Mas, enfim, deu para ver ali que quando a bola chegava nessa última fase do campo, né? Quando o PSG recuperava a bola e chegava neles, mesmo sem ter superioridade ali na frente, eles conseguiam dar um jeito de encaixar uma finalização, né? Então, isso mostra que eu acho que eles estão evoluindo, né? O treinamento lá do Gaultier está funcionando. E, cara, eles ficaram na cara do gol com uma facilidade Assim, assustador. Pode nem ser treino, né? Pode ser só aquele, pô, tu bota três caras que jogam muito para jogar junto, eles vão se entender rapidamente.
Acontece naturalmente. Cara,
É, mas aconteceu e foi 7-2. E Maccabi Haifa. Pô, Maccabi Haifa deu trabalho pro próprio PSG e ganhou da Juventus. Então, assim, por mais que seja o lanterna do grupo, é um time que, pô, se é um time de. Que nem eu sempre falo assim. Ganhou de 7-2, mas foi de um time fraco. É, mas imagina, tem muitas vezes que você pega um time fraco e fica no 1-0, né? Então foi 7-2, o PSG tem que comemorar esse resultado, né? Já tá classificadaço, né? Agora vai lutar pela primeira posição aí na última rodada.
Você ia falar desse jogo ainda,
Não,
desculpa.
ia falar que o gol do Neymar foi muito bonito, me lembrou das épocas de escolinha de futebol, que o Mbappé puxa, meio que faz a trança que os
Sim.
treinadores falavam, né? Recebe a bola, passa por trás, aí o Mbappé puxa, o Neymar passa por trás e faz o gol. E o Maccabi
Famoso
Haifa, né?
X.
Se ganhar do Benfica, pode classificar para a Europa League, né? E deixar a Juventus fora.
Só antes sobre o gol do Neymar, não só o gol do Neymar, mas os cinco primeiros, né? Só golaço, assim, o
Putz, só
segundo gol do
gol bonito,
Messi
né? A
também.
tirada, primeiro
Cara,
gol do Messi e o do Mbappé são praticamente igual.
qual foi o mais bonito?
Do
Qual
outro
foi o
cara.
mais bonito? O do Messi ou o primeiro do Mbappé?
Ah, o do Messi,
O
aquela de
segundo do
esquerda.
Messi ou o
Três
primeiro do
dedos.
Messi?
Aquele que ele dá de
O
três dedos, cara.
primeiro.
É,
Eu
o
gosto
primeiro.
mais do segundo do Messi.
Pô, cara.
Que ele dá o cortinho ali, típico
Pô,
no.
aquele chute de três dedos. A gente falando como grandes craques da última até agora. É
É,
difícil
não.
de dar.
O Gustavo eu não sei, mas o Bob eu já vi que, pô, canhotinho
Não,
ali, estilo nenê, pô.
o Gustavo não é canhoto, mas a direitinha dele é afiada também.
Fiada.
A gente já fez uma dupla de sucesso aqui. Hoje em
Eu
dia as
sou
dois.
ambidestro, então.
Ah, tá.
Era Neymar e Paquetá, só pra dancinha, pô.
O problema é que hoje em dia as lesões me atrapalharam, viu, Esbarda? Daí,
Poxa.
difícil. É, vocês falaram do. O Gustavo falou do Maccabi Haifa, que pode beliscar uma vaguinha da Europa League. Acho, inclusive, bem possível, ainda mais considerando a draga da Juve na temporada, né? Foi até um bom jogo também lá na terça-feira, contra o Benfica. Um bom jogo, na real, quando a
Mais
gente
ou
olha para o
menos.
placar, né? Mas o Benfica tava o tempo inteiro na frente.
Foi 4-1, chegou a fazer
Chegou a
4-1.
fazer 4-1, abriu antes, né, 2-0. E uma ótima temporada do Benfica, na verdade, né? O Benfica também no Campeonato Português muito bem. E a Juventus uma draga aí. Então, assim, PSG e Benfica chegam para a última rodada já muito classificados. E a Juventus mal demais das pernas.
É estranho, Juventus, né? E a gente tem dois brasileiros importantes na Juventus que a
Pois
gente
é.
comenta
O
todo
Alexandre nem
mês.
jogou, né? O
Ele
Danilo.
entrou no segundo tempo.
Isso.
Ele entrou e o time melhorou. Ele entrou e o time fez dois gols, mas assim, né? Entrou com o Benfica já, né? O Danilo jogando de terceiro zagueiro,
Terceiro zagueiro.
numa linha de três ali atrás. Estranha a atuação da Juventus, porque eu sou muito fã do Allegri. O Allegri, se você lembrar, o Allegri que levou o Juventus à final da Champions aquele ano contra o Barcelona, do Neymar. É esquisito, muito esquisito a Juventus. Muito estranho.
Muito estranho mesmo, né, cara? O pessoal parece que. Não sei, a Juventus tem algo estranho, né? Que ele dominou o futebol italiano por tanto tempo e agora, quando você para pra assistir, né, nem no italiano eles estão bem. Então, realmente eu não sei se é uma questão com o Allegri, que é aquele clássico caso de ciclo encerrado,
Mas ele
ou.
volta, né? Isso que eu achei estranho. Ele
Né?
sai quando ele tá ganhando tudo. Ele volta. Aí entra Pirlo, vem sei lá quem. Aí ele volta como salvador e
É que,
não
cara,
vai, né?
eu acho que é uma questão do clube mesmo tá naquele período de ressaca ali. Eu não sei, é
Entre
complicado.
safras, né?
Exato. E assim, ainda mais se você olha no futebol italiano, com outros times em ascensão, né? A gente tem o exemplo do Napoli aí, que a gente vai falar depois também, mas eu acho que é uma questão. Cara, eu acho que é natural, assim, é uma troca de. Mas assim, é pra ligar o sinal de alerta, né? Porque a campanha é muito ruim na Champions, assim, tem 3 pontos, né? 3 pontos em 5 jogos é bem pouco, né? Lá
Aproveitando.
no início a gente não imaginava isso quando a gente pegou o grupo ali no papel. A Juventus brigava com o Benfica, né? Teoricamente. E não foi isso que
Ah, e
aconteceu.
oitava posição no italiano também, depois de 11 rodadas já jogadas, é meio estranho, né?
Se eu não me
Tudo bem
engano,
que a
aí.
Inter tá em sétimo, né? Mas assim, não é porque a Inter também tá mal que a Juventus tem que aceitar estar mal.
Não, e eu ia até comentar isso, Sbarra, que entre os grandes italianos é o que tá, né, pior colocado. Então,
Pior.
assim. Mas enfim, ainda na terça-feira, passamos então do jogo do Benfica. Esse jogo foi um bom jogo, inclusive Benfica, mais um atestado de que estava fazendo uma boa temporada, mas também.
Ah, eu lembrei. Não sei se você tava, Bob, aquele um podcast que a gente fez durante o sorteio da Liga dos Campeões, dos
Sim,
grupos.
sim, sim.
Você tava, né? Eu
Tava.
tava acompanhando, eu tava. E algum de vocês fez a pergunta: qual time português promete mais, né? Antes do sorteio. Eu falei: é, o Benfica, porque o Benfica eu tava acompanhando o Campeonato Português, já tava jogando muito bem, né, com o Roger Schmidt. E aí eu falei: cara, eu acho que o Benfica. Daí veio o sorteio, e aí o Benfica cai no grupo de Juventus e PSG. Aí eu mudo assim e falo: não, não, o Porto, Porto, Porto. Só que o Benfica foi lá e manteve mesmo, cara. 11 pontos. Então, de parabéns. O time tá jogando muito bem. Acho que o Benfica é o melhor time português do momento, com certeza.
Inclusive o Ian, na ocasião, tava com a gente aqui também. O Ian foi no Porto, o Ian tem um carinho pelo Porto, que também não tá mal, né? O Porto
Não
também,
tá mal.
a gente vai chegar lá.
O Porto virou, a gente vai chegar, mas o Porto virou figurinha carimbada na Champions, né?
Total,
Passa toda
total.
hora.
O destaque, o último destaque desse jogo, na verdade, é o Gilberto, que vinha sendo uma peça importante, né? E agora tá revezando lá com o dinamarquês na lateral. Ele até entrou no jogo, mas entrou no decorrer. Então a gente teve só o Danilo começando, de brasileiro, né? A gente teve só o Danilo começando como titular. Aliás, aproveitando o assunto Benfica, o Lucas Veríssimo voltou a jogar. Não sei se vocês viram isso. Foi, se eu não me engano, há uma, 2 semanas, mas ele jogou pelo time B, né? Pelo time B do Benfica. Ficou no banco nesse jogo, né? Mas não entrou. Quem jogou bem foi o moleque lá, o Antônio Silva, que vem substituindo ele, que é português, acho que 18 anos, né? Moleque bem promissor. Mas vamos ver, né? O
Uma boa
Veríssimo.
notícia para o Brasil.
Fez gol, né? Até fez gol.
O Antônio Silva, né? Fez um dos gols.
É, fez um
Verdade.
dos gols do Benfica.
O Veríssimo correndo contra o tempo para tentar ser convocado, mas a gente já bateu o martelo aqui que não, né? O Gustavo balançou a cabeça aqui. Então tá
Deus
bom.
me livre se for, né?
Jogo do Real Madrid. Esse, não sei se dá para falar surpreendente o resultado, mas a gente teve uma certeza, né? Certeza de que os brasileiros, ainda mais por conta da ausência do Benzema, mais uma vez bem, né? O Vini e o Rodrigo fazendo gol. Eu queria chamar a atenção pro gol do Vini, que interessante, né? Não é um gol de Vini, né? É um gol de centroavante. O cruzamento do Asensio, eu acho que ele faz um movimento muito legal, porque ele vem na corrida junto com o zagueiro e aí ele para, né? Que é aquele movimento de buscar o espaço e aí dá a testadinha ali, bonitinho e tal. Mas ainda
É,
assim, o
esse
Leipzig.
movimento que ele fez foi bonito, mas a cabeçada eu achei meio. Foi meio que no
E no
susto, né? A
susto.
bola, o cruzamento foi tão certeiro que ele botou a cabeça, a bola foi lá no cantinho.
Eu também tive a mesma impressão, o Esbarda. Eu acho que o movimento dele foi perfeito, acompanhou a jogada e tal. A cabeçada foi até meio
Acho que
na
até ele
cagada.
até achava que ele esperava a bola no chão. E aí veio, mas cara, esse movimento, a bola vinha só em você e você dá uma.
Ele só parou a testa
É,
ali.
foi
Foi bem.
legal, bom ver o Vini
Deu
fazendo um gol
sorte
assim.
também, né? Que a bola vai no cantinho ali. Eu não lembro do Vini
É.
fazendo gol de cabeça, cara. Confesso que
Pois é.
não, também não.
Pois é. E o Rodrigo fez o gol de pênalti, mas o jogo já tava 3-1, foi, sei lá, aos 93, ele mesmo sofreu.
O Rodrigo tá batendo todos os pênaltis do Real Madrid, né?
É que ele tá sofrendo todos, né?
Ué, pô, é responsa, né? Porque tem uma galera ali pra bater pênalti,
Ah, mas nessa aí, pô, o
hein?
jogo tava 3-1,
É, ué.
92 minutos. Aí ele sofreu um pênalti, não valia nada. Tem que bater mesmo.
É. E só eu queria chamar a atenção para o gol do Leipzig, do Timo Werner. Eu não sei se vocês
No
repararam, o
início da jogada.
Militão. Não, não, o
Ah, tá.
Militão na hora de marcar. O Militão vai
Não vi,
correndo,
cara.
ele vai seguindo o Timo Werner e vai olhando para trás. Na hora que ele olha para trás, ele pensa que o Werner vai parar, que nem o Vini faz no lance do gol. O Werner se enfia, ele,
Na
tipo,
frente
ele tá
dele.
perdido e ele faz o gol atrás do Militão. Uma
Mas não
falha
dá
de
pra. Mas não
marcação.
sei se dá pra crucificar tanto, cara. Porque era uma
Ah, cara,
jogada.
ali, depois olha o
É?
gol assim, não sei se
Mas era um
o.
contra-ataque, né? Era uma jogada
Não, não, tudo bem,
praticamente.
mas
Não
é, a
reparei, não
marcação
reparei.
foi meio esquisita ali do Militão, nada aqui, né? Pô, foi uma vez, mas só achei interessante porque a hora que eu vi o Militão meio contra-ataque, o cara tá olhando ali atrás, a marcação, ele olha para trás, perde todo o Werner, muito
Tem um
inteligente.
detalhe, na verdade, desse gol do Werner, que o Vini perde o lance lá na frente, né? Ele perde uma chance lá na frente e aí no contra-ataque
Chance
eles fazem.
inacreditável,
Então,
né?
meio. Eu até coloquei aqui como, pô, vacilo do Vini. Mas crédito, né? Não dá pra... Ou não? Como é que
não
é?
Não vai fazer falta, eu acho.
Então tá.
É, o Real Madrid joga em casa na última rodada, contra o Lanterninha, o Celtic, basta vencer pra ficar em primeiro. E pode até ficar em primeiro mesmo empatando, né? Se o Leipzig não ganhar fora de casa do Shakhtar. Então, assim, pra mim é uma sempre é uma surpresa ver o Real Madrid perdendo em jogos de Champions, tá? Porque o Real Madrid é aquele time que, pô, se o juiz não apitou, pode estar 2-0 contra que tu vai falar, tá, o Real Madrid tem chance. Que nem foi no... Teve um jogo que o Rüdiger fez um gol no finalzinho também, salvou o Real Madrid. Não me lembro, acho que foi contra o Shakhtar, talvez.
É, no passado foi assim em todos os jogos, isso, né?
Temporada passada.
É, exato. Então, mesmo sendo em fase de grupos, né, o Real Madrid perdendo me soa como uma surpresa um pouco. Mas é aquela coisa, tem a gordurinha, né? Então, assim, você perder um jogo de fase de grupos, já estando classificado, não é, né, pior. Ainda mais que eles ganharam um clássico contra o Barcelona recentemente, são líderes de La Liga, os brasileiros estão voando, o Benzema, quando ele não está machucado, ele está resolvendo em campo. Então, assim, a fase do Real Madrid ainda é muito boa.
É, uma derrota que tava na conta. Quer dizer, não tava na conta, mas assim, é ok, não é uma tragédia. É. Né? Foi inclusive a primeira, o Real, se não me engano, não tinha perdido, né? Não...
E também, às vezes, é até bom, né? Entre as, o Ancelotti, claro que você vai tentar tirar o melhor da pior situação. E o Ancelotti falou, às vezes você aprende mais em uma derrota do que em 10 jogos seguidos sem perder. Então, pô, com o Ancelotti sendo o Ancelotti, né? Essa derrota, às vezes, aí traz um alerta para melhorar alguns problemas que o Real Madrid ainda tem, né? E foi o momento certo, assim, de perder.
É, isso que eu ia falar.
Tinha um jogo que podia perder, era esse.
Isso que eu ia falar, assim, se juntando a fala do Ancelotti com o momento, cara, perdeu na hora que dava para perder, tá tranquilo.
Uhum. Também não perdeu para um time muito ruim, o Leipzig é um time que tá aí também todo
sim,
ano.
Sim, sim. Né? O próprio Nkunku, né, que jogou bem, fez gol e tinha feito uma temporada passada muito boa.
Gvardiol também, né?
Uhum. Pra vocês, algum outro destaque da terça-feira? Os outros jogos só passando aqui. O Chelsea ganhou, né? Do Salzburg. Fora de casa, importante essa vitória do Chelsea.
Acho que dos brasileiros aí, o Thiago Silva de novo muito bem. E o Alex Telles que jogou, né? Contra o Sevilla.
Pelo
Sevilla contra
e
o Copenhague.
E o Sevilla ganhou, mas tá eliminado.
E agora vai ser campeão da Europa League.
Sevilla conseguiu o objetivo dele, né, gente? Foi pra Europa League. Quando viu o sorteio lá... Eles já começaram a ver onde é que vai ser a final da Europa League, que eu já vou marcar aqui minha passagem. Porque, pô, City e Dortmund no mesmo grupo e Copenhague, já tava desenhado esse grupo.
A gente falou lá no sorteio, né, Sbarra? Você que tava acompanhando lá, você lembra.
Uh-huh.
Perfeito.
Então tá, então falamos do Sevilla, falamos do Chelsea contra o Salzburg. Ah, teve o Milan, né, ganhou do Dinamo Zagreb, meteu um 4-0 fora de casa, teve mais gol do Rafael Leão. E o Celtic empatou com o Shakhtar.
Com aquele gol bizarro perdido, que eu não sei se vocês repararam, vocês viram.
Nossa, eu não vi.
Do Shakhtar. Cara, sem goleiro, o cara ali perto da pequena área, ele não sabia se ele dominava ou se ele chutava. Aí ele fez nenhum nem outro e a bola foi pra fora, assim, devagarzinho. Foi até cruel.
Se eu vou fazer questão de dar uma olhada. Confesso que não acompanhei Celtic e Shakhtar.
Você vai ver o gancho que eu vou usar agora. Pra passar pros jogos da quarta-feira, já que o Sbarra citou gol perdido, eu não tinha um jogo pra começar. Mas então nós vamos começar falando de Liverpool e Ajax. Ajax e Liverpool, na verdade.
Já até sei.
Não, é porque eu vou contar por quê, na verdade. Cara, eu nem vi esse jogo, na verdade. Ontem eu vi o jogo... Apesar de não estar valendo nada, eu vi o Barcelona e Bayern. Tinha feito uma apostinha lá, eu tava, né, acompanhando. Mas, assim, todo mundo viu o gol que o Darwin Nunes perdeu, né? Apesar de ter feito outro gol depois.
Incrível.
E aí eu até destaquei aqui, pois o Sbarra, antes do episódio, ele veio até me perguntar, né? Que a reação do Firmino no gol que o Darwin Nunes erra. Porque, enfim, pra quem não viu também, a jogada é um lance quase que de contra-ataque do Liverpool. Firmino recebe a bola e dá um cruzamento, um passe, né, na verdade,
na cara
rasteiro.
O Firmino tava na cara do gol, né?
Ele poderia ter chutado, né? Ele não foi
ele poderia ter dominado, tomado um café, vindo visitar a gente que não é um futebol.
Não, tava bem aberto, assim, né? Tipo, um tempo e espaço, né?
E ele, assim, o Firmino é um cara solidário, a gente sabe disso. Ele é um cara que ele gosta de dar assistência e tal. Ele falou...
Ah, toma aqui, meu filho,
que
se consagra.
Milton Leite, tipo, agora eu me consagro. Eu não sei, às vezes ele fala assim, às vezes mas enfim.
Se consagra.
E aí o Darwin Nunes... Parecia eu chutando a bola ontem na Startup League aqui.
Pô, mas aí o detalhe é a reação do Firmino, porque... Não é que o Firmino fica puto. Ele abre os braços, tipo, pra quem não viu o vídeo, depois, sei lá, procura aí, mas ele abre os braços meio, tipo, sem entender, tipo assim, mano, como assim, velho? É.
Como que assim? Você fez?
100 milhões e tu faz isso, cara?
Ele até fez o gol depois, né, o segundo gol e tal, se redimiu.
É, não...
Eu acho que o Firmino, ele tá sendo um cara de grupo, né, porque o Darwin Nunes vem recebendo crítica já, né? A gente sabe como é o mundo do futebol. O cara é contratado por sei lá quantas milhões de libras, não me lembro agora, mas foi um valor bem alto. E as pessoas esperam que o jogador já entre e se encaixe de primeira. Aí você esquece que ele é uruguaio, que ele não fala inglês direito, que ele veio de outro país, é a primeira vez dele na Premier League. Então, assim, ele tá recebendo um crucifixo, né? Muito cedo, eu acho. Então, o Firmino, com certeza, eu imagino que ele deva ter pensado nisso, né? Quer dar moral pro Darwin Nunes. E deu o passe para ele fazer o gol. Ele poderia ele ter feito o gol. Mas ele já tem o nome dele, pô, camisa 9, craque, possivelmente vai para a Copa. Quis ajudar o companheiro, só que o Darwin Nunes perde o gol. Aí no segundo tempo ele se redime, né, e recupera esses pontos perdidos. Né, porque teve gente aqui do One Football que foi lá no nosso grupo reclamar. Assim que a bola foi na trave, já apitou, sabe a mensagenzinha? Trã. E eu fui lá ver e já era o nosso colega falando, pô, Darwin Nunes não dá, Darwin Nunes não dá.
E aí logo depois ele mesmo mandou lá, né? Pô, agora só porque eu falei.
Só zica reversa, sempre funciona.
Mas o Esbardo, olha pra você ver, né? Vou usar o gancho de novo. Pra fechar, Liverpool classificado, 3-0. Firmino e Fabinho foram titulares. Usando o gancho, porque você falou uma coisa que é muito importante, assim. Eu acho que a gente precisa reforçar isso, cara. A galera às vezes tem uma ansiedade que... Falei isso já nesse episódio sobre a história do Messi na temporada passada. Darwin Nunes, mesma coisa. Cara, o cara comeu a bola no Benfica, tudo bem. Eu lembro que teve uma crítica logo quando, antes dele ser contratado, quando o Liverpool começou a especular, e aí aquelas comparações com o Haaland, não sei o quê. Uma das críticas, né, ali, um dos receios era, pô, o cara fez uma boa temporada pelo Benfica, vai com calma, não vale isso tudo de dinheiro. Mas ainda assim, fez uma ótima temporada pelo Benfica. Só que o mesmo caso que eu citei aqui, o mesmo argumento que eu usei aqui para citar o caso do Messi, que precisou de uma temporada para se adaptar, foi o argumento que você usou pro Darwin Nunes, e é o que eu vou falar do Rafinha, cara. Barcelona...
Preocupante.
Cara, eu não acho preocupante. Eu acho que tá no script, sabe? Barcelona, inclusive assim, eu esperava mais do Barça... Não digo na temporada, né? A temporada tá começando, mas eu esperava mais na Champions. Eu acho que se você compara o ano passado, a temporada passada, eu esperava menos. O Barça na situação que tava, a energia era muito ruim. Teve uma reformulação pra essa temporada, várias boas contratações, mas justamente por isso, o time não teve tempo de se acostumar, de jogar junto. E o Rafinha, eu acho que é um dos símbolos disso, né? O cara começou como titular e nos últimos jogos ele não foi, né? Se eu não me engano, foi o terceiro jogo seguido que ele não foi titular.
No outro último ele nem jogou.
Nem entrou, né? Ele entrou na quarta-feira ontem, ele entrou no segundo tempo, né? Jogou praticamente o segundo tempo inteiro. Não jogou tão bem, tentou muito, correu. Mas é isso, cara. O cara precisa se adaptar, o time inteiro é novo, o trio de ataque...
Ah, isso coincide também com o crescimento do Dembélé, né? Tem que lembrar que o Barcelona não tem só três atacantes. Então, assim, hoje em dia, no futebol, a gente tem que entender que o rodízio de jogadores é uma parada muito importante, porque você chega a quase 80 jogos por ano. Então, a gente tem que entender, o Rafinha não vai ser titular todo jogo, né? É o início de trabalho ainda, né? O Xavi não chegou ontem, mas também, né, tá no começo ainda da sua fase. E eu tenho que citar aqui, lembrar aqui, que o sorteio de uma Champions League é algo muito pesado.
Uhum.
Tem grupo, que, por exemplo, o Chelsea, que eu acho que é o time mais sortudo do mundo. O Chelsea pegou Milan, Salzburg e Dinamo Zagreb. Ele mesmo em uma fase, né, quer dizer, agora já recuperou um pouco desde que o Graham Potter assumiu. Mas mesmo em uma fase, ele já está classificado e é em primeiro. Cara, o Barcelona pegou o Bayern de Munique no mesmo grupo. E é Inter de Milão.
Uhum.
Então, e a beleza, perdeu o clássico pro Real Madrid. Mas vamos olhar o Real Madrid. O Real Madrid já está num trabalho bem... pavimentado com o Carlo Ancelotti. Então perder aquele jogo era normal e, dado o grupo que o Barcelona caiu, ser eliminado também seria entendível, né?
Uhum.
Então agora eles estão indo para a Liga Europa e vamos ver. Eu acho que o Barcelona é franco favorito dentro da Liga Europa. Eu acho que eles estão no caminho. É difícil, a gente fica ali com aquele pensamento, caramba, o que aconteceu com o Barcelona? Mas, gente, tem que entender que o Messi, Neymar e Suárez não iria durar para sempre, né? Messi saiu. Então o Barcelona tá numa fase de readaptação. E ela não acontece do dia para noite. Então, se tiver um pouco de paciência, acho que o Rafinha pode vir a ser um pilar dessa equipe aí, sem dúvida nenhuma. Muito bom jogador.
E tem uma questão, Isberto, eu tava pensando, já te deixo falar, Gustavo. Tem uma questão assim, a gente acabou de falar sobre a derrota do Real, né? Derrota do Real pro Leipzig e que ela acontece num momento que dá para perder e tal. É muito interessante você pensar, por exemplo, na segunda rodada, o Barcelona perdendo pro Bayern, jogando fora de casa, num jogo em que inclusive o Barcelona foi melhor durante muito tempo. O primeiro tempo, por exemplo, foi do Barça. Cara, o peso emocional dessa derrota é muito maior. O quanto isso compromete é imensurável, assim. Porque daí o Barça joga melhor do que o Bayern, já tem o peso desse histórico recente, Barcelona e Bayern. O Bayern sempre, né? Cara, se eu não me engano aí, o placar agregado das últimas oito,
Ah,
sei
eu
lá,
tenho
quanto
aberto aqui,
que tem aí,
deixa eu procurar.
são, sei lá, 25 a 4, um negócio assim.
Calma aí, curiosidades aqui,
É,
ó.
só pra pegar
Nos
esse.
últimos 5 jogos, o placar tá 19-2 pro
Cara,
Bayern.
é bizarro.
É, mas a gente sabia na hora do sorteio que o jogo do Barça era contra a Inter.
Então, Gustavo, mas é isso que eu tô falando.
Entendeu?
Olha só, o Barcelona no, na segunda rodada perdeu pro Bayern de Munique, jogando em Munique, jogando melhor do que o Bayern, na minha opinião.
É, mas acho que faltou pro Barça, sei, um pouco de concentração nos jogos contra a Inter. Eu não consigo ver o Barça muito pior que a Inter, não.
Então, é isso.
Eu
Você
acho
vem de um jogo de
que.
derrota pro Bayern de Munique que, cara, mexe com as estruturas. Aí, tipo, você tem que jogar dando a vida contra a Inter. Depois de ter passado por isso, de jogar bem, não conseguir fazer gol, de não conseguir ganhar. O time ainda
As
tá se
circunstâncias que
desenhando.
vão se desenhando dentro do grupo,
Exato.
né? Porque o Barcelona estava ganhando da Inter e aí toma um empate. Quando toma um empate da Inter, que foi um jogo que valia pela quarta rodada, né? O Barcelona já estava ali com as costas na parede. Então o que acontece? A Inter vira o jogo 13 minutos depois. Só que se você lembrar, quando a Inter empatou, o Barcelona saiu que nem maluco pro ataque, porque era a única coisa que restava a eles. Então a circunstância de um jogo de quarta rodada já se torna meio que um jogo de vida ou morte, e o Barcelona toma gol de contra-ataque. Então fica parecendo o fim do mundo. Mas, gente, foi a circunstância do grupo que se apresentou, e o Barcelona ainda foi lá, buscou empate, tomou o terceiro gol e buscou empate de novo. Então,
Não.
assim, tem coisas boas a se tirar do Barcelona.
E é tão bizarro que assim, aí os caras chegam para jogar a quinta rodada por conta de calendário, o jogo da Inter antes, cara, o Barcelona já entra em campo eliminado. Aí os caras, pô, mas tomou outro 3x0 do Bayern. Mas
Pô, já
assim,
entrou
você quer
eliminado,
o quê? Os
né?
caras entrar em campo eliminado. Como é que você quer que os caras. Pô, o maluco entra ali já na depressão, né, velho? Não tem nem como.
Eliminado e já garantido na Liga Europa, né? Porque o
Exato, ou
Vitória
seja.
Pilsen perdeu todos os jogos do grupo.
É, eu acho que voltando um pouco naquilo que vocês estavam falando antes sobre a adaptação do Rafinha, que impacta muito a gente, e
É,
sobre.
você falou que tava preocupado, explica.
É, então. Não, eu acho que assim, tudo que vocês falaram é correto, assina embaixo em termos de adaptação, em termos de reconstrução do Barcelona, mas a gente tava aqui num Brasil com Z lá, 15 episódios atrás, que a gente tava falando de transferência, que eu falei, agora a gente falando de Brasil, partindo do princípio que tem que chegar bem na Copa do Mundo. Eu tava muito preocupado com duas transferências: do Rafinha. Aliás, três transferências. Do
Paquetá.
Rafinha, quatro
Paquetá.
transferências. Do Paquetá, do Rafinha,
Anthony.
do Richarlison e do Antony. E sem dúvida nenhuma, a pior agora é o momento do Rafinha, que é titular da seleção brasileira.
Posso te falar por que eu não fico tão preocupado? Pode ser que eu esteja me iludindo. Mas o Brasil, tudo bem também, tem que levar em conta os adversários e tal. Mas o Brasil jogou dois amistosos recentemente com o Rafinha de titular. E o
Não,
Rafinha
não, eu não.
na seleção ele comeu a
Eu não
bola,
duvido do
assim,
Rafinha,
tipo.
eu acho sim, mas partindo do princípio que a gente tem que chegar bem na Copa, o Rafinha hoje é o cara que talvez chegue pior na Copa pro Brasil,
Em termos de momento,
em
né?
termos de momento, e
Pode ser.
atirando os laterais, vamos botar nessa, porque a gente nem sabe qual lateral vai pro jogo,
Sim.
mas isso, e na verdade, uma coisa que me preocupa é que assim, pô, a gente tá falando do Barcelona, assim, no jogo contra o Bilbao, o Xavi optou por colocar o Pedri de
De
ponta em vez
ponta.
do Rafinha,
Ontem
e deu
também, né?
certo.
Ontem também, né? Porque ele entrou com o Pedri, o Leva e o Dembélé do outro
Exato.
lado.
Eu acho que existe adaptação, eu acho que sim, o Rafinha é melhor que esses jogadores. E assim, a gente não tá falando, ele não tá disputando posição com Neymar, com Mahrez, com Vinícius Júnior, não. Ele tá disputando contra o Dembélé, que é um cara que sempre foi bom,
Mas tá
mas
muito
nunca
bem.
ultrapassou.
Dembélé começou bem a temporada.
Ele
eu
não ultrapassou aquela...
Dele, mas...
Cara, o Dembélé, acho que a gente tava falando aqui que ele tentou 30 dribles e perdeu 27 bolas no jogo.
Ele errou uns passes também.
Tipo assim,
pelo amor de Deus.
Não é um cara que você vai falar, pô, Rafinha não tem condição de ser titular desse cara. Ou pelo menos do Pedro, que é um cara que é bom no meio campo, não de ponta. Ou do Ansu Fati, que até hoje faz 3 anos que tá aí e não vai. Assim, não é que me preocupa muito, assim, mas é que... Eu lembro da gente falar de transferência e da gente falar, pô, será que agora é o melhor momento? Será que não era melhor ficar no Leeds um pouquinho mais e aí sair na janela de meio de ano?
Ah, meu, você tá criando problema onde não tem, meu.
Não, tomara, se Deus quiser.
Ô, me ajuda aqui, ô Esbarda, me ajuda aqui, meu. Fala
hoje,
que ele tá viajando.
Não, mas o Gustavo, ele tem um ponto. O Tite falou isso até, acho que na última entrevista dele, que né, foi a público, ele falou... Em um mês tudo pode mudar. Muita coisa pode, tudo não, né? Mas muita coisa pode mudar. E realmente, se você for ver a fase de alguns jogadores nossos da seleção nessas últimas semanas, não chega aos pés de, sei lá, mês passado, cara. Mês passado, lembra? Você fazia o roteiro do Brasil com Z, você devia faltar página pra você. Porque era muito brasileiro jogando bem. E agora você tá naquela de, pô, Richarlison tá machucado. Rafinha nem titular tá sendo, não sei o quê.
É, nas primeiríssimas partidas da temporada, era bizarro. Assim, a gente faz um vídeo, eu gravo um vídeo toda segunda-feira que é destaques do fim de semana. E geralmente é top 3 ou top 5. Cara, não dava pra fazer. Era tipo, top 3, menções honrosas. Tá. Próprio Jesus, né? Pô, Jesus fazendo na pré-temporada e no comecinho. Aí agora sim, já começou a dar...
Eu acho que assim...
Os caras estão pensando na Copa já.
O Tite, por mais que o Tite tenha os seus favoritos, eu concordo com você também, a galera deve estar pensando em Copa. Mas assim, uma coisa que o Tite faz é... Ele leva pra Copa por momento, em quem tá jogando bem. E ele coloca de titular quem tá jogando no clube. Ele nunca deixou de falar que, cara, que as escalações dele é momento e tudo mais. Você tem que estar bem no clube em alto nível. E hoje o Rafinha não está em alto nível no clube. Ele, se eu não me engano, cara, desde que ele chegou, ele tem 2 participações para gol.
Um gol e uma assistência.
É pouco.
Um gol e uma assistência.
É muito pouco. Hoje, eu não acho que o Rafinha é titular da seleção hoje.
Eu acho.
Eu não sei se o Tite mantiver o que ele vem fazendo, eu acho que ele não começa a titular a Copa caso o Rafinha...
Entra quem,
nos
o Antony?
Eu acho que entra o Antony.
Vamos ver.
Ou o próprio Rodrigo.
Vamos ver os números do Antony. É, Rodrigo também.
Né? Rodrigo
deixa eu ver os
então, assim,
o Rodrigo cresceu por conta da lesão.
5 gols e 2 assistências, né? Pelo...
Da mesma coisa que a gente falava do Fred, que era uma figurinha carimbada que sempre jogou bem na seleção, que não tava jogando, voltou a jogar agora pelo United, a gente ficava falando que o Bruno Guimarães podia chegar lá. Então eu acho que assim, eu acho que vale pro Rafinha abrir o olho, porque ele vai ter que comer a bola nos próximos jogos aí.
Vou te falar um negócio então, Gustavo.
É, só corrigindo aqui que na verdade o Rafinha fez 3 gols, o Antony, perdão, só fez 3 gols pelo Manchester United, né? Não tem assistência ainda.
É, mas tá bom, né? Chegou outro dia.
Sim.
Eu vou fazer o seguinte então, eu vou aproveitar 2 assuntos pra falar de um. É, o primeiro assunto é que a gente tava falando da escassez de brasileiros se destacando. Assim, também vamos com calma, não é que a gente tá metendo pau e tal, mas realmente, nessa rodada de Champions, se eu não tô me enganado, 2 brasileiros fizeram gol, né? Só isso. E agora a gente vai falar do segundo deles. Então esse é o primeiro assunto, a escassez de brasileiros brilhando. E o segundo assunto, gancho pra falar do mesmo assunto é o seguinte. O Leva fez gol ou não? Você pode, pro Gustavo aqui, você pode responder sim ou não? Fez gol ou não?
Fez.
O Levanilson.
Ah, o Levanilson. Pô, o Evanilson tava até puxando a ficha do Evanilson aqui pra ver
primeiro
quantos gols ele tem na temporada no ano passado, no ano retrasado que ele jogou, 2020, pelo Porto. Foram 55 jogos e 21 gols. É um cara que...
É, promete
lá
muito.
No Porto, é um cara que a gente provavelmente vai ficar de olho nos próximos ciclos da seleção brasileira.
Mandar um salve pro Ian, que o Ian sempre que vem aqui fala do Levanilson, é fã dele e realmente, assim, é um cara muito
promissor. Ele torce pro Fluminense.
É, então, tá explicado. mas legal, foi o primeiro gol dele, se eu não me engano, foi o primeiro gol dele na Champions. Na verdade, esse jogo é uma surpresa, né, o resultado, porque o Bruges tava voando, né? Se eu não me engano, o Bruges tinha 100% de aproveitamento e tava liderando ali, invicto. E
não,
aí...
não era 100% não, ele tinha empatado na última rodada com o Atlético de Madrid. Mas lá em Madrid, tá?
Pô, não, nas 3 primeiras ganhou, né? Se eu não me engano
mas
é isso.
Mas assim, a gente esperava, pô... É
mas
esquisito,
tomou 4 em casa.
Mas é esquisito isso?
Cara, não
já
é
deu,
esquisito.
Né?
Não é esquisito. Mas depois de 3 vitórias seguidas no, nos jogos de ida, eu achei.
Inclusive um 4x0 no Porto, né?
É.
Pois é. Foi, devolveu, né? Foi um 4x0 no Estádio Dragão. E depois agora um 4x0 lá na Bélgica. Então. É esquisito e não é, né? Porque eu acho que o 4x0 do Bruges fora também é esquisito.
O Bruges entrou com o time titular ontem.
É, entrou com o time titular.
Um misto. Esse negócio de rodar elenco também. Às vezes aquele Noah Lang joga, às vezes ele não joga. Então não dá pra saber muito se o Bruges entrou com o time titular. Mas, cara, eu acho que pro Bruges, meu... Porque Bruges... vier daqui pra frente é lucro.
É, o Bruges... Com certeza é um azarão. Tipo, tá classificado. Inclusive, assim, eu aproveito pra... Pra falar do Atlético de Madrid pelo seguinte. É, o Atlético de Madrid empatou, fez uma campanha horrível. Empatou com o Leverkusen, que também tá fazendo uma campanha horrível. Então, assim, inclusive na Bundesliga. É, e tem um destaque que Sevilha, Barcelona e Atlético de Madrid estão eliminados já na quinta rodada. E é a primeira vez na história que 3 clubes espanhóis são eliminados na fase de grupos. Nunca aconteceu na Champions League. Então, assim, mais um... Não sei se...
Eu brinquei ontem galera, com um amigo meu, falei que até quando o Real Madrid perde, a semana deles é boa, né?
Pois é, cara.
Eles perderam, não valeu de nada quase a derrota, e ainda viram o Barcelona, Atlético Madrid e Sevilha caindo fora.
Ah, sacanagem. E com o Sevilha ganhando ainda.
É, e a gente, assim, você parava pra pensar nos últimos anos de Champions, cara, o que a gente viu de Atlético de Madrid, o que a gente viu de Barcelona,
claro.
O que a gente viu de Real Madrid, Vila Real, Málaga, assim, Sevilha... Que seja quem for, na Emery, pra cá, na Europa League, os caramba tudo. É, o futebol espanhol, esse ano, deixando muito a desejar, né?
Pois é.
Engraçado. É, sempre considerado um futebol muito forte.
É, ainda mais, sei lá, eu acho que o caso emblemático do Atlético também, né? Porque, cara, o Atlético, a gente já viu o Atlético de Madrid muitas vezes, em várias ocasiões, um time que nem tava tão... Porque, assim, a gente sempre vai analisar aqui, a gente pega, mas o momento é bom, mas tá bem no campeonato. O Atlético de Madrid acho que é um clube que sempre fugiu dessas regras, porque é um time copeiro, né? O próprio estilão do Simeone e tal. Então, ninguém nunca descartou o Atlético de Madrid. Era sempre assim, chega num mata-mata, por exemplo, não, aqui é favorito. Quando chegava no Atlético, todo mundo ficava ali meio com o pé atrás, porque sabe que os caras jogam, né, pra decidir em mata-mata e tal. E aí, dessa vez, nem classificado.
Cara,
né?
Eu vou dar...
Você não tá sentindo o cheiro de fim de ciclo, não? De Simeone?
Cara, eu posso falar uma coisa? Eu vou falar... Eu não sei se aqui é cagação de regra, mas eu vou falar uma percepção que eu tenho. Muito se criticava o Atlético de Madrid e o Simeone por jogar no estilo defensivo.
E você acha que ele tentou mudar?
Eu acho que ele tentou mudar, porque teve uma pressão gigante pra ele mudar, tanto que ele contrata...
Foi depois da temporada passada, né?
Acho que foi na temporada passada que ele começou a fazer isso. Ele começou a tentar mudar, pô, trouxe Griezmann de volta, contratou os atacantes. Deu ruim, pô. Não é o estilo do cara, entendeu? E a partir daí, eu acho que começou a desgastar um pouco a relação. E me parece, não sei se agora ele já voltou, já tá tentando voltar ao estilo dele, mas não, eu tenho a percepção que hoje o Atlético de Madrid é um time que ataca muito mais. É, que tem, mas cara, não vai, às vezes não combina.
Ô Sbarda, eu acho, respondendo a sua pergunta, tá, eu acho que é fim de ciclo, cara, são o quê, 11 temporadas?
É, pode ser também.
Indo pra 12ª, se não me engano, então, cara, é uma hora, até pra ele, assim, eu acho que... Eu, no lugar dele, tentaria uma coisa diferente, sabe? Aqui fora de análise, assim, só pensando... Pô, eu depois de tanto tempo lá, do 11 anos, pô... É, vai tentar alguma coisa nova, sabe?
É, a gente cai no que eu tava falando. E se ele sair pra um time que é DNA ataque?
Ah, mas aí também é um time que contrata...
Seria interessante, né? Seria interessante.
É, a minha dúvida é se o Atlético de Madrid vai ter a coragem de tentar pegar um Galhardo também, né?
Então... Eu tava com o nome...
Falam, passagem de bastão. Aí o Galhardo vai pro Atlético de Madrid e o Simeone vai pro River Plate. Mas esse vai... São antagônicos totalmente, né? O River Plate, que é um time que ataca, vai ter um treinador mais defensivo e o contrário também lá no Atlético de Madrid, né? Com o Galhardo tendo que impor o estilo dele ofensivo numa La Liga da vida, né?
Seria legal o Galhardo no Atlético.
Porra, legal. Estilo ofensivo, até mudando de assunto, mas estilo ofensivo é o filho do Simeone, né? Giovanni, que... Eu até mudei de assunto porque você vê que hoje eu tô... Cara, tô pegando
você
cada
tá
gancho aqui.
O mestre do gancho. É o Capitão Gancho, pô.
Hoje eu sou o Capitão Gancho.
Puro Capitão Gancho.
Pra falar de Napoli e Rangers, que, pô, o Napoli mais um passeio. Né? Cara, é foda postar no Napoli e falar, não, o Napoli no mata-mata vai longe e tal. Mas, assim, Eu até, o Gustavo fez um sinal que não aqui. Mas assim, o time que mais encanta na Europa no momento é o Napoli. Não tem o que falar. É, amassando o campeonato, né, italiano.
Legal, legal ver o Napoli. Perdeu o Insigne, perdeu o Mertens, né? Perdeu o Milik.
Fala o nome do Karatskevich lá, fala aí.
Ah, não dá. Karatskevich. Ah, eu ouvi um pronunciamento essa semana, eu esqueci como é que era, cara. Caramba, eu vou ter que lembrar, mas é muito mais simples do que a gente
acha. É fácil, que é. O problema é que tem muito, muita
tipo assim, você literalmente come as primeiras três palavras e as últimas três, e aí é o nome do cara, tá ligado? Foi um negócio meio maluco, mas é legal ver o Napoli, mas assim, é o que eu falei, é o que eu... A minha opinião é, o time grande que se classificar em segundo e ser sorteado com o Napoli vai passar pelo Napoli, é a mesma coisa com o Bruges se o Bruges classificar em primeiro, né?
Putz, já não tenho essa certeza toda.
Pô, eu tô muito convicto disso.
Não, cria polêmica aí, Sbarda, pelo amor de Deus. Eu gosto de polêmica.
Não, o Napoli tá indo muito bem. Eu acho que vai depender do time grande, né? Se for, digamos, o Chelsea...
Tchau, então, tchau,
vai
Napoli.
Vai dar bom jogo, vai dar bom
Chelsea,
jogo.
Chelsea, Napoli, tchau, for... Chelsea.
Tchau, Napoli. Acho que não dá Napoli, não, cara.
Chelsea tá mal demais.
Cara,
isso é difícil, cara. Primeiro que assim, não tem garantia de que é clube grande. Vamos supor, um grupo B que tem o Clube Bruges liderando. Se o Bruges classifica aí em primeiro e pega o Napoli, então assim, não, mas tem Napoli chance, velho. O grupo D que tem Tottenham e Sporting classificando no momento. Você vai me desculpar, mas assim...
Então, mas eu acho que o Napoli contra o Tottenham tem um problema muito sério aí.
Ah, cara, tá? Calma lá, velho.
Por exemplo, um Dortmund da vida...
Sei lá, cara.
Eu não sei, eu não vejo o Napoli passando das quartas de final, pra ser muito sincero.
Napoli tá
bem. Só se depender do sorteio, se cair com o Leipzig e passar um Vila Real da vida.
Você tá desrespeitando o Napoli, que não. Junto com o Bayern de Munique é o único time 100% na Champions League.
E na temporada, né?
Se eu não me engano.
O Bayern já perdeu. O Napoli não perdeu ainda, né?
É, mas na Champions só ganhou, né?
É.
No Campeonato Italiano, eu até preciso checar se já empatou. Tem dois empates, são 11 partidas, 9 vitórias e 2 empates, isso na Série A, lidera com 29 pontos, 3 na frente do Milan.
E é engraçado você pegar o time do Napoli no papel, você olha e fala,
não tem nada de surreal,
não é possível.
Né?
Eu até lembro de um tweet, vim aqui caçar e achei o tweet do jornalista Fernando Campos, que se eu não me engano ele trabalha na ESPN.
Grande Fernando.
Ele falou o seguinte: o Napoli perdeu Koulibaly, Insigne, Mertens, Fabián Ruiz, e ainda assim tá nessa fase. Trouxe, né, o Kvaratskhelia, o Raspadori, o Giovanni Simeone por empréstimo também, Anguissa, Ndombele. Assim, foi um mercado espetacular do Napoli, né? E eu acho que...
É um bom técnico,
acho que,
né,
vai render frutos, cara. Eu vejo o Napoli... Claro, não vou falar que é um favorito para chegar à final e tudo mais, mas tô torcendo para que pegue um time grande e que dê bom jogo.
Ah, isso vai dar. É um time que ataca. É legal ver time ofensivo, né? Cara, se você pegar os gols do Napoli, ou ver os melhores momentos do Napoli, cara, é uma transição
muito
ofensiva
rápida.
Muito rápida.
É que o técnico, né? O Spalletti, na verdade, é um cara que tá bem trending, assim, muita gente elogiando muito.
Faz tempo, né? Ele treinou, né? Ele tá na Itália já há um tempinho fazendo bons trabalhos, né? Mas, cara, a transição ofensiva do Napoli, assim, a movimentação entre os jogadores é muito legal de ver. Mas eu ainda acho que... Se cair com um time grande, eu digo não...
Sim,
eu não,
não
digo
entendo.
Grande, tipo o Milan, que é grande.
Tô
falando os caras... Não, até um Chelsea da vida.
Forte.
Uns times mais fortes de momento, assim. Eu acho que bye-bye Napoli, mas...
Você tá colocando aí um segundo escalão, então. Porque vamos colocar no primeiro escalão ali, o Real Madrid, City, PSG. Bayern de Munique, beleza. Aí o segundo escalão...
Que é até normal que caia, né? Mas assim...
Napoli ou Benfica? Napoli ou Benfica? Quem passaria numa
dessas? Seria um grande jogo.
Um grande jogo, cara.
Difícil.
Complicado.
Seria
então,
um ótimo jogo
de
oitavas.
É aí que tá. Tudo bem, acho que a gente fala do Napoli, mas é aquela coisa. Pô, se o Napoli pegar um time de segundo e terceiro escalão, não é óbvio que eles vão passar. Como se fosse o Bayern pegando o Benfica,
sim,
por exemplo.
Sim,
não
sim.
É óbvio que o Napoli, por toda a campanha, não é óbvio
sim.
Que você vai falar, pô,
não,
Napoli...
nesse caso até acho que o Benfica tem um leve favorito. Não sei também, acho que é bem equilibrado esse jogo.
Eu acho que o Napoli vai fazer jogo duro com os grandes, mas também acho que vai ser jogo duro contra os menores das oitavas de final. Mas, olhando o Napoli, vai saber, a gente já teve tantos times que chegaram lá, que não pareciam tão bons quanto.
Pode ser, pode ser. Falta um jogo interessante que a gente não falou, que tem brasileiro envolvido também. Eu vou deixar o Sbarda contar, ele me contou uma história boa antes de começar a gravar. Qual que foi a sua história com o Emerson Royal, Sbarra? Pode ir.
Tottenham Sporting?
É, desabafa o que ele aconteceu.
Vai falar do Emerson que jogou na macaca, hein?
Não, meu.
Eu tinha feito uma apostinha ali que o Tottenham iria... E no jogo do Tottenham iria ter mais do que 2 gols, misturada com uma do Atlético de Madrid, que bateu. Já tinha batido o Atlético de Madrid. Então, no caso do Tottenham, só faltava 1 gol. E aí, quando sai o gol, eu comemoro, né? Naturalmente, apesar de eu ser torcedor do Arsenal.
Tava 1-1 o jogo, né? Só pra...
Tava 1-1. E aí, aos 54 do segundo tempo, sai o gol do Tottenham. E aí, eu falei, bateu a aposta, ganhei. Mas aí, complicação e tal, não sei o que. Ih, o VAR ficou vendo. E acharam um impedimento milimétrico ali do Emerson Royal, que nem eu tinha pego vendo o replay. E o jogo ficou no 1-1, né? A torcida comemorou porque era o gol da classificação do Tottenham, né? O 2-1, num jogo dificílimo, tá? O Sporting é outro time português aí, acho que seria a terceira força, porque o Benfica tá melhor, o Porto tá melhor, mas o Sporting também agrada de se assistir.
Sim. E não, deu o Sporting abriu o Tottenham, né? Começou ganhando.
Sim, poderia ter feito 2-0, o Llorri salvou, fez algumas boas defesas, e o Tottenham tentou ali, né, no abafa, né? Bola na área pra caramba. O Lucas Moura estava jogando, né? O Richarlison ainda está machucado. Mas o Lucas Moura, né? Ele é um nível abaixo ali de Kane e Son. Né? Então,
e Richarlison.
E do próprio Richarlison, né? Então ficou um cruzamento para lá, para cá, para lá, para cá. Até que o gol do Tottenham sai numa cobrança de escanteio, né? E o gol da virada também não foi numa cobrança de escanteio, mas foi em cruzamento, né? Mas estava
impedido, não valeu. O Royal desvia, né, de cabeça, e o Kane faz o gol.
É, muito bem posicionado o Kane, né? Para variar. Craque de bola, mas seria o gol da classificação do Tottenham. A torcida comemorou como se fosse, pô, finalmente estamos nas oitavas. Aí vem aquele anticlímax, né? Aquela ducha de água fria com o árbitro anulando o gol e deixando tudo em aberto. Esse grupo possivelmente é o melhor grupo que tem para acompanhar na última rodada.
Ô Sbarra, e você falou bem do Sporting, né? Que provavelmente vai se classificar. Provavelmente não vai, não dá, isso não dá para falar realmente. Esse grupo totalmente em aberto. É, e o Sporting joga contra o Frankfurt, briga direta aí, não digo nem pela segunda vaga, né, pode ser pela primeira vaga também, só pra dar a situação, o Tottenham tá em primeiro, mas tem 8 pontos, pega o Marseille que tá em último e tem 6, o Sporting e o Frankfurt, os dois têm 7 e se enfrentam, a vantagem é que o Sporting joga em casa, mas se o Sporting se classificar, e detalhe também pro, o Gustavo chamou a atenção aqui, pro saldo de gols, que assim, praticamente tudo igual, né.
O que conta primeiro na Champions é confronto, não é
confronto direto.
Como isso. É que foi Tottenham e Marseille? Nem lembro, porque daí o empate. Porque aí, por exemplo, o empate.
Foi 2-0 pro Tottenham.
Isso.
Então, o empate o Tottenham tá classificado, né? Com o empate o Tottenham se classifica. O empate o Tottenham classifica.
Vai a 9.
Cara,
vai a 9 e o Marseille só pode chegar...
Não, eu tava pensando aqui, caso o Marseille... Quem ganhar vai classificar. O Marseille ganhando vai a 9.
Ah, não, mas
9.
É Tottenham e Marseille, né, na última.
É, então.
Se o Marseille vai a 9.
O Marseille vai a 9 e classifica. E aí, Sporting e Frankfurt se empatam, tem que ver o confronto direto com o Tottenham.
Não, esse grupo dá pra acontecer tudo. Vai. O saldo de gols ali. O Tottenham tem 1 de saldo, o Sporting tem 0, o Frankfurt -2. O Marseille tem 1.
Então, se tivesse que apostar... Eu aposto em empate Tottenham e Marseille e vitória do Frankfurt lá em Portugal.
Vitória do Frankfurt em Portugal.
Sim.
Putz.
Complicado.
Caramba, eu acho que o grupo fica essa odd tá pagando bem.
Pois é. Eu acho que fica do jeito que tá, cara. Eu acho que vai Tottenham em primeiro e Sporting em segundo. Porque não acho que o Sporting vai perder em casa. E eu acho que o Tottenham ganha do Marseille. Então...
Seria um desastre o Tottenham ficar fora, né? Seria um vexame.
Num grupo fácil.
Chega a ser,
né?
Um vexame, acho que é um vexame, né?
Sim, não digo fácil, porque os outros três times, eles são nivelados, mas não tem um grande rival.
Entre eles três, né? O Tottenham, o Tottenham tá fazendo...
Uma campanha ruim.
É, aquela coisa de criança assustada quando chega aquele adolescente que acabou de fazer 18 anos, chega na primeira festa dele. Total. Sim, tudo bem que não é a primeira Champions do Tottenham, mas parece que ele, cara, não consegue, né? Talvez... Ele tinha que ser o dono do grupo, pô.
Talvez a primeira como dono, né? Acho que é a primeira vez que o Tottenham cai num grupo e fala, pô, quem manda aqui sou eu, a responsabilidade
dele
é aqui.
Ele não conseguiu.
Exato.
Com 2 caras, 3 caras, porque o Richarlison machucou. E falando do Richarlison, o Tottenham caiu muito de produção depois que o Richarlison saiu.
Uhum.
Só que assim, você tem um Son e um Kane, cara, que são, assim, muito acima da média. Né? Não deveria estar passando esse sufoco aí, não.
O Sporting se classificar... só fazendo um contraponto em relação aos espanhóis, né? A gente vai ter os três portugueses, muito provavelmente. E aí só o Real Madrid de espanhol, né? Então, inusitado, eu diria.
Ah, e outro, só para lembrar, porque senão fica parecendo que o Tottenham vive de Richarlison, né? Mas o Kulusevski também tá fazendo falta.
É, sim. Era
muito bem lembrado.
E o Emerson, né, já que a gente tá falando de brasileiro, é aquela velha discussão da lateral direita. Vai o Danilo, Daniel Alves, ou vai só o Danilo, ou o Emerson realmente não vai ter chance?
Cara, eu acho que o Emerson tá fora de cogitação, assim, apesar de, né, eu acho que ele é jovem, né, eu acho que é um pouco a discussão que a gente tem, né, Gustavo, com relação ao quarto zagueiro. Não, porque a gente já falou, eu mesmo no podcast da semana passada eu falei sobre a importância de levar o Magalhães, por exemplo, de levar o Bremer, que é um cara que você vai estar preparando para a próxima Copa. E eu defendi, inclusive, a convocação do Daniel Alves. Mas se a gente usa esse mesmo argumento, cara, o Emerson Royal tem, se não me engano, 22, 23 anos. É um cara para você preparar para a próxima Copa, né? Então, assim...
Que é um
mas
cara
que
também
está
acostumado a jogar e Premier League. Também, não, se entrasse na Copa, não sei se seria um puta downhill aí.
Não.
Daniel Alves, pô,
é que ele ficou marcado pelas falhas. Pela expulsão, né?
Aí, falando nisso, o Tite também é bem assim quando alguém toma cartão, né? Ele fica meio puto.
Eu fiquei surpreso dele dar uma chance pro Lodge agora, nessa última, porque teve...
Mas foi porque teve lesão, né? Teve lesão.
É verdade.
Mas, enfim, ele entrou em campo, né? Teve gente que foi chamado e sequer entrou. O Renan Lodge jogou uns 30 minutinhos aí contra a Tunísia. Mas temos também a opção do Éder Militão, né? Na lateral direita.
Eu gosto. O Gustavo...
Acho que dependendo do adversário do Brasil, né? Talvez caiba botar o Militão ali.
Então, a gente entrou nessa discussão semana passada e até cometi uma loucura. Na minha cabeça eu iria sim. A gente tá com... Tipo assim... Pra lateral direito...
Você vai falar a mesma atrocidade? Tá bom.
Não, vamos ver se o Felipe concorda, se ele ouviu semana passada.
Tá bom.
Eu não lembro.
Que vai acontecer, mas, cara, é muito louco pensar isso. Pô, a gente leva o Danilo e não leva um outro lateral.
Beleza.
Porque pra usar ali, a gente pode usar o Militão, como já foi testado.
Certo.
Certo? E a gente pode usar Fabinho se precisar, porque já jogou lá.
Uhum.
Ok, ponto final. A gente tá com muita dúvida no ataque. A gente tem esse quarto zagueiro.
Uhum.
Quem que pode jogar atrás? Danilo vem jogando atrás... Alexandre vem jogando de zagueiro também.
Fabinho
pode jogar atrás, já jogou.
Até o
pra que levar o terceiro zagueiro? Por que a gente não abre uma vaga lá na frente?
Atrocidade dita pelo Gustavo Sbardella.
Eu iria sim.
Ele vai levar um lateral direito e três zagueiros.
Esse cara é louco.
É muito arriscado.
Pô, mas é arriscado por quê?
Cara,
porque pode suspender, pode machucar. Se suspende um e machuca o outro, pô.
Eu não sei.
A gente até bateu na madeira lá, mas suspendeu o Marquinhos, machucou o Thiago Silva.
Aí,
vai jogar com
Militão e Fabinho na zaga. Pô, não, então, mas aí que nunca jogou junto.
É aí o meu ponto. Será que o Gabriel Magalhães ou o Bremer são melhores que Fabinho, Danilo ou sei lá quem outro que foi improvisado na zaga? Eu acho que não. Mas...
Cara. Eu tenho
medo. Gente, chegar na Copa e entrar o quarto zagueiro e entrar o Danilo de lateral que vem jogando a temporada inteira assim.
Por essa lógica sua, você não convoca três goleiros, entendeu?
Mas
convoca dois.
Vai ser obrigado a levar
três. Sei que você é obrigado, mas por exemplo, quando na história das Copas que foi realmente necessário o terceiro goleiro jogar? Não foi, mas tu leva por precaução. É obrigado a levar.
Na história da Copa, quando que o quarto zagueiro jogou?
Eu acho que se você for cavar aí, você vai achar.
Então, com certeza acho.
Pois eu não sei se acha não, hein, velho.
Irmão.
Não sei se acha não.
Você não só cometeu atrocidade na semana passada, como você cometeu ela duas semanas seguidas.
Eu, sinceramente, chegar a esse ponto, eu talvez me sinto mais confortável de ter o Danilo de zagueiro do que ter o Bremer.
Não, ainda bem que ele não é o Tite, meu.
Ô, Gustavo, eu tenho uma solução pro seu problema. E se o próximo técnico da seleção for Pep Guardiola?
Não vai ter dois zagueiros.
Na época do Bayern de Munique, do próprio City também, tem vezes que ele monta uma linha de zaga ali e seria um zagueiro. Era Xabi Alonso, Alaba, Lã, não sei o quê. Ele jogava e ganhava.
E eu ia falar uma coisa.
Não pode falar isso, Esmaro, porque senão o menino vai ficar aqui depois do tempo. É porque a minha mentalidade é de... Ele vai achar que ele é o Guardiola.
Ó, aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter um Brasil com Z pós-hexacampeonato mundial que a gente vai estar discutindo quem será o próximo técnico
Guardiola
da seleção brasileira.
Não, seria... Pra mim, assim...
Eu não sei se... Cara, se eu sou a dona CBF, a primeira coisa que eu faria era bater na porta do Guardiola. É, mesmo se ele falar não.
Também,
ele
vai
falar,
eu também, óbvio.
Tudo bem.
E mas... se ele for contratado, eu prometo aqui, ó, promessa. Eu vou buscar no aeroporto.
Eu vou também. Buscar no aeroporto. Fazer um aeroguard.
Então vamos junto.
Aeroguard.
Aeroguard. Pô, eu vou junto.
Tá. Bora.
Certo. Fazer a cobertura ao vivo do Guardiola desembarcando lá no Galeão, pô.
Entrevista exclusiva ali com o OneFootball. Pô, Guardiola, primeiras palavras aqui como técnico da seleção. Eu vou botar a zaga do Brasil sendo...
Casemiro e Fabinho.
Vamos botar aí Casemiro, Fabinho...
E o Marquinhos...
Anthony lateral.
Não dá, meu. Eu vou fazer o seguinte. Eu, como responsável pelo episódio 86 do Brasil Z, eu vou encerrar essa conversa pra gente fechar o episódio, porque assim, não dá, cara, não dá. Recado primeiro, bem rápido. Passou a Champions, mas as ligas, os campeonatos nacionais voltam no fim de semana e a Bundesliga ao vivo de graça no OneFootball em parceria com a VBET estará acontecendo a todo vapor. Sexta-feira, também conhecido como amanhã, para quem está nos ouvindo nessa quinta, né, porque a gente está gravando aqui na quinta, Werder Bremen contra Hertha Berlim, o time do Gustavo, o Hertha no caso.
Grande
Hertha. Grande... Enfim, não vou nem falar aqui palavrão.
Grande não, gigante.
No sábado, gigante. Bayern de Munique mais às 10h30 da manhã, bem cedinho. Pra comer um pão com ovo ali, tomar um café da manhã. Pão com ovo não, né? Um
sábado
ovo mexido.
10 da manhã?
10h30. À 1h30, Frankfurt e Dortmund. Então, Bayern e Dortmund jogando no sábado. E domingo, o meu gigantesco Union Berlin. Líder que tropeçou contra o Bochum na rodada passada.
Fogo de palha.
Não, vai com calma. Enfrentando o Borussia Mönchengladbach. 10h30 da manhã também, bem cedo.
Tem algum
vai estar lá? Vai estar lá?
Esse eu não vou, Esbarda. Esse...
Não.
Ah, esse eu vou descansar. Não vou estar nesse.
Justo.
Não, mas seria um jogo bom, né? Porque no horário local, 3h30 da tarde, pô, melhor horário pra...
Bom
pra...
demais.
Bom demais. No horário de Brasília, 10h30. E aí, lógico, o nosso outro podcast, né? O Papo de Bundesliga, na segunda-feira, repercutindo a rodada. Esbarda, eu sei que você já pensou melhor aí. Quem que foi o melhor da semana pra você, entre os brasileiros? Chamando atenção, claro, pro meio de semana, né? Pra Champions League. E quem que foi o pior, se você tiver um pior, né? A gente comentou bastante que não tivemos muitos destaques positivos. Tanto que só o Evanilson e o Neymar fazendo gol, enfim. Mas destaque negativo não teve, né? Não teve. Geralmente a gente lembra aqui quando, sei lá, alguém falhou, né? O Sim. Gustavo falou do Militão aqui, talvez seja o escolhido dele, mas não teve uma falha bizarra, não teve expulsão, não teve nada disso.
Não comprometeu, né? Eu acho que assim, o melhor foi o Neymar, né? A partida do PSG foi espetacular e ele participou ativamente dessa aula de ataque, né? De contra-ataque e tudo mais. E o pior, assim, tipo assim, a decepção, né? A gente espera um pouco mais sempre quando o Lucas Moura tá em campo, né? Ainda mais depois daquela história contra o Ajax, que ele escreveu com a perna esquerda dele, fazendo os 3 gols e um jogo épico. Assim, eu acho que faltou um pouquinho aí pro Tottenham e passou um pouco pela partida fraca do Lucas Moura, né? Mas não chega a ser o pior, vamos cancelar o Lucas, não. Né? Só não... deixou um pouco a desejar. É isso.
Neymar e Lucas, você, Gustavo.
Belo voto no Lucas, viu? Normalmente a gente vai para os jogadores que normalmente estão, né, mais em destaque, assim.
Ou até o seguinte, a gente costuma dar o melhor para atacantes e o pior para jogadores de defesa. Sempre, o próprio Militão, Militão porque falhou.
Não, né? Militão, acho que também tem o mérito aí do atacante, que aliás o Timo Werner nasceu para jogar no Leipzig, né? Mas eu acho que de melhor, acho que eu vou no Neymar também. Foi muito bem. E de pior, cara, eu vou no Rafinha.
Eu ia votar no Rafinha.
Eu vou pela semana. Uhum. Cara, não vem jogando. Quando joga também não vai bem. Então, é aquele
vota
famoso...
Vota no Coutinho, então, pô.
Mas Coutinho nem entra no campo, pô. Desculpa. Ele nem entra no campo.
É que eu tô frustrado, pô.
Vamos ver se com
o Spider me entende.
Vamos ver se com o Naemir ele... Bom, vamos ver se
e
ele
falando
vai
nisso, a gente esqueceu de citar um brazuca que entrou em campo, que foi o Paulinho, né?
Eu acompanhei
o finalzinho do jogo também, eu tava com duas telas, né? Eu fiz o live blog aqui do nosso OneFootball, então assim, tava aquela loucura vendo 2 jogos pelo computador, 1 pela TV, e um dos jogos que eu tava acompanhando era o do Atlético de Madrid, né, e o Leverkusen tava com o campo pro contra-ataque, e o Paulinho chegou até uma chance, cara, ele poderia ter feito o 3º gol, mas ele chutou de esquerda ali muito fraco, e o Oblak defendeu, mas foi uma... Se ele faz o gol ali, né, e deixar o Leverkusen vivo, logo o Paulinho, né, que... há pouco tempo era carta fora do baralho, né? Aí chegou o Xabi Alonso, ele começa a
Exato.
ter umas chances.
Mas ele
Eu ia
já
falar
disse que vai
isso.
embora, né?
Então, o Paulinho, na verdade, ele tava completamente esquecido pelo Seoane lá, né? Daí troca de treinador, Xabi Alonso chega, ele volta a ter chance. Se eu não me engano, na estreia de Xabi Alonso ele fez um gol, né? Entrou faltando 5 minutos e fez um gol.
Entrou e fez o gol,
Aí
isso.
depois ele jogou de titular e tal, mas assim, não vem sendo titular de novo, mas todo jogo ele tá pelo menos entrando no finalzinho. E aí teve isso que o Gustavo falou, que ontem ele deu entrevista pra TNT Sports depois do jogo e falou, ó, beleza, tô jogando e tal, mas em janeiro eu assino um pré-contrato. Então, tudo indica que ele tem mais, vai, praticamente 6 meses de contrato, o contrato dele acaba no meio do ano que vem, tudo indica que ele vai assinar um pré-contrato em janeiro, né?
Deve
Então,
voltar para o Brasil, né?
o rumor mais forte é em relação ao Galo, né? Eu espero
Ah.
que não, né? Eu tenho lá no fundo uma outra...
É, tem time que virou SAF aí que consegue pegar o Paulinho.
Então,
Não quero falar nomes não, né?
foi o meu
Pô,
pensamento,
mas
né?
você
Mas...
prefere o De Bruyne ou o Paulinho no
Que
Vasco?
isso, mano?
Eu não ia vir o De
Paulinho.
Bruyne? Só lembra aquela
Quem falou De
escalação lá?
Bruyne?
Quem falou do De Bruyne?
Não era o ataque que o Vasco queria tanto, era Messi, Neymar e Cano?
Mas são posições diferentes, né? O De Bruyne armando.
É verdade, bem pensado.
Você tá falando daquela quando o Vasco supostamente teria 1 bilhão, que daí fizeram uma montagem lá. Qual seria o time do Vasco? Aí tava lá Van Dijk, não sei quem, não sei quem. Aí lateral direito, Pikachu.
Mas não vai ser assim?
Exatamente. Não vai.
Ah, tá.
O meio era tipo Casemiro, Toni Kroos e Nenê.
A única coisa que
Modric e o Pikachu.
me preocupa é que o Casemiro acabou de mudar de time, mas assim, também não
Ah,
acho
aí ficaria
impossível.
chato.
É só pagar a multa, pô.
Pra fechar, eu vou votar rápido. Eu não vou votar no Neymar porque o Neymar tomou amarelo. O Neymar já não tinha jogado no. Não, é só pra não repetir também. Mas o Neymar já não tinha jogado no fim de semana do Campeonato Francês porque tava suspenso. Então, assim, dá uma segurada. Até por isso que eu trouxe essa preocupação em relação à Copa. Apesar de, sim, ter jogado bem, né? Acho que. Talvez foi. Não só por ter participado em menos lances e tal, mas. O Messi e o Mbappé jogaram mais do que ele no 7x2. Mas o Neymar também jogou bem. Mas eu vou votar no Evanilson. Eu confesso que eu nem vi o jogo do Porto, mas assim, fez gol. Foi o outro brasileiro que fez gol. Vou votar nele. E vou de Rafinha também, junto com o Gustavo, que.
Pra abrir o olho, né?
Assim, ele entrou também. Deu pra ver que ele entrou muito disposto, né? Correndo pra caramba, mas não conseguiu muita coisa. Então.
Pô, Rafinha vai ouvir esse programa aqui e vai falar: caramba, entrei em campo com o time já eliminado. Meu professor me bota no banco. Entra em campo, tá 2x0 pro
E os
Bayern.
caras vão.
E ainda me vota como decepção da semana. Putz!
Pior que...
Caramba!
Mas o nosso é voto para chamar atenção, Rafinha. Estamos com
É.
você. Na
Sim.
Copa você vai
Voto
ouvir.
crítico do bem, né?
Agora ele mete essa, mas assim, 15 minutos atrás ele tava assim: meu, pra mim o Rafinha vai ser reserva na Copa. Pô,
Ah,
tu tá botando no dele e
não,
tá fazendo
não, eu
meia
tô
culpa
chamando
agora.
atenção para ver se ele acorda, pra gente ter um grande Rafinha que
Tá bom.
sabemos que ele é.
Então com essa a gente encerra o episódio. Episódio longo de Brasil com Z, com mais de 1 hora. Eu queria de novo agradecer o Esbarda, foi legal ter você aqui pela primeira vez. Espero que
Obrigado.
não seja a primeira e a única, né? Nas próximas semanas você retorne. Ô Gustavo, não vou falar
Aguardo
nada porque tá aqui.
novos convites e aceitarei de ótimo grado. Prazer foi meu, Bob e Gustavo. Valeu, cara.
Tamo junto, é nóis. Quer
Valeu,
falar
gente.
alguma coisa aí?
Ah.
Sem ser três zagueiros na seleção, ou sei lá o quê, alguma coisa útil.
Pô, útil, cara.
Não, alguma
É um
coisa.
prazer estar ao seu lado.
Aí ele me
Tá?
quebrou.
Esbarda, é um prazer também estar contigo. E,
Valeu,
bom,
irmão.
espero encontrar nossos ouvintes mais vezes.
É isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau.